ouvintes, como é que vocês estão? Bom, esse episódio aqui, na verdade, é um episódio que eu já gravei no ano passado, mas eu acabei excluindo ele porque eu comecei o um novo projeto do podcast, beleza? Então, se eu falar alguma coisa, fizer alguma menção a alguma época passada ou alguma coisa que vocês não entenderem, é porque, na verdade, esse podcast eu gravei no meio de 2019, beleza? Mas eu vou repostar aqui para vocês porque eu achei interessante a ideia dele. Fiz alguns cortes também, então pode ficar um pouco diferente para vocês. Mas é isso, galera. Bom show para vocês. Bom, como eu disse, ela atinge, eu acho que 80% da população. Eu tô falando isso porque eu li um livro do Augusto Curry que chama Ansiedade. Então, propriamente dito o livro, né? Então, não tem muito erro. Nesse livro, ele fala, né, que ele faz estudos na qual muita gente acha que a depressão é o mal do século. Só que ninguém vê o que está lá no início, que é a ansiedade. Que, na verdade, a depressão ela atinge mais ou menos 20% da população mundial. A ansiedade atinge 80%. Ou seja, 4 em cada 5 pessoas são ansiosas. Então, é uma coisa assim muito preocupante, mas muito preocupante. Basicamente, todo mundo tem. E dessa porcentagem aí, pode ter pessoas, né, que tenham ainda depressão e outras séries de problemas. Então, o mundo inteiro tem praticamente, porque os meros vestibulandos não teriam, né? Principalmente eu acredito que vestibulandos de cursos mais difíceis, em medicina, algum tipo de engenharia e coisas do tipo que tem uma relação candidato-vaga muito alta. É normal a gente ter essa ansiedade, só que a gente tem que saber controlá-la, né? A ponto de não atrapalhar a gente na nossa rotina diária, né? Então, uma frase que eu gostei muito, que eu vi, é assim: quem não estiver preparado para perder o trivial não é digno de conquistar o essencial. Ou seja, a gente tem que às vezes abdicar de algumas coisas que vai fazer com que a gente conquiste, né, algo maior. No caso de um ano de vestibular, a gente precisa abdicar às vezes de sair no final de semana e conseguir estudar para a gente conseguir um objetivo lá no fim, né? O problema é que às vezes a gente tem tanta ansiedade que a gente não consegue pensar com clareza nas coisas. A gente acha que, pô, eu estou um pouco atolado de matéria, então vou tacar o foda-se aqui. Aí a gente vai tacando o foda-se e aí vai virando uma bola de neve. Eu tô falando isso porque às vezes eu faço isso. Uma outra frase que eu gosto muito é que é melhor a gente matar um leão enquanto ele ainda é pequeno. Cara, se você tá uma semana atrasada no seu cursinho, vamos lá, uma semana, você tá assim, não consigo fazer nada, não, tô atrasei uma semana, você já acha que, pô, já vai descontrolar todo o horário, já vai ficar tudo ruim, não sei o quê. Não, relaxa, relaxa. Vai dar tudo certo, você vai conseguir controlar de novo os seus horários, ok? Uma semana não é nada, você vai ter um ano para você conseguir. O problema é você, né, quando você começar a ficar enrolado, você pensar, vou desistir e tacar o foda-se. Aí não, aí vai começar a virar uma bola de neve e, nossa, aí não tem quem segura. Uma coisa que eu achei interessante destacar é a gente tá na era da indústria, do entretenimento. Só que, paradoxalmente, na era do tédio, porque a gente tem tantas informações, mas tantas informações ao mesmo tempo, que às vezes a gente acha que a gente não está progredindo, a gente não está evoluindo. Porque a gente abre o Instagram, a gente vê tal pessoa na praia, vê outro lá em Cancún, vê outro que algum amigo seu que passou no curso que ele queria, e você tá no cursinho, e você fica, pô, isso aqui tá errado, não sei, ou com um sentimento meio, sabe, minimalista. Mas, cara, isso é normal. Você tá abdicando de coisas para conquistar o seu sonho. A gente vai ver como que a gente vai estar daqui a alguns anos, né? E isso também não descarta a hipótese de pessoas que são obesas mentais, né? Tem um excesso de informação, tem um excesso de trabalho intelectual. Ele tem vício em pensar, não consegue parar de pensar um minuto. Isso é algo preocupante também, porque a gente não consegue descansar, você tá a todo momento pensando em alguma coisa, você tá pensando, pô, o que eu vou fazer amanhã, o que eu vou fazer, nossa, e agora, e depois, nossa, e, ai, tô atrasado com isso, tô atrasado com aquele outro lá, não, porque a amiga minha, não sei o quê, ai, não, porque eu tô atrasado com o outro lá, nossa. É estranho, cara. É uma coisa assim, que a gente tá adoecendo coletivamente, realmente. Tá todo mundo nessa vibe de ansiedade. Às vezes você pode achar que você não é ansioso, às vezes você realmente não é. Às vezes você não se enquadra nesse grupo de 80%. Você se enquadra no grupo dos 20%. Mas eu acho muito difícil. Eu acho muito difícil. Às vezes a ansiedade ela tá disfarçada numa forma em você que às vezes você não percebe. Pode ser uma compulsão, pode ser uma privação de sono. Porque ela tem características psicossomáticas. Efeitos psicológicos que trazem efeitos físicos em você. Ou seja, uma doença psicológica que vai atrapalhando o seu físico realmente. Ela pode influenciar em ciúmes, timidez, fobia, insegurança, sentimento de incapacidade ou autoestima. E pode bloquear milhares de outras coisas, às vezes, na sua vida. E aí acaba que você não fica... Você fica sendo refém do seu pensamento. Olha que bizarro. Você realmente vira um refém do seu pensamento. Então, a gente tem que procurar conhecer nós mesmos melhor. E para conseguir evoluir um pouco mais nessa área. Então, o que eu faço, né? Que às vezes consegue aliviar esse tanto de ansiedade que a gente tem. Não tem uma receita mágica. Eu acredito que cada um funciona com uma coisa. Mas, uma coisa assim, valiosa que eu aprendi com um cara chamado Caio Carneiro. Inclusive, se vocês não conhecem, ele tem um livro chamado Seja Foda. Ele é empreendedor, o livro dele é um pouco... Ele fala sobre empreendedorismo e tal. Só que se você ler, você pode converter num aspecto de sonhos que você deseja conquistar. Porque lá no livro ele fala sobre persistência, fala sobre algumas coisas. Mas o foco não é o livro, o foco é o Instagram dele e o podcast dele. Ele traz conteúdos muito bons sobre a vida no geral, que dá uma motivação pra gente continuar e correr atrás dos nossos sonhos. A gente tem que se rodear de coisas boas, né? Se você abre seu Instagram pra você ficar fofocando e vendo, não sei, a roupa da sua amiga que tava... Sei lá, alguma coisa do tipo. Cara, a gente tem que selecionar as pessoas que a gente vai ter que ter no nosso círculo. Então, siga pessoas que vão te fazer bem. Siga pessoas que vão agregar alguma coisa. O tempo no ano de vestibular, ele é essencial, porque... O tempo que você não está estudando, você está fazendo alguma outra coisa. E provavelmente tem outras pessoas estudando no seu lugar. Esse pensamento em si já gera uma ansiedade do caramba. Só que você não deve pensar assim. Já que você está fazendo alguma outra coisa, tenta pelo menos fazer uma otimização dessa coisa. Então, por exemplo, eu quero passar um tempo no Instagram. Beleza. Mas siga alguns Instagrams, alguns perfis que... trazem um conteúdo educacional ou alguma coisa do tipo que vão ajudar você nessa trajetória. Não só ficar vendo foto do menino ou foto da menina. É interessante também, não estou falando para você deixar de seguir todos eles e pronto, morrer, não ter mais vida social. Mas ter um equilíbrio. A chave de tudo é equilíbrio e consistência. Mesmo nos dias que você está mal e mesmo nos dias que você está bem. Porque quando a gente começa, a gente fala, vou fazer tal coisa, vou todo determinado. Você pode perceber, todo ano novo é a mesma coisa, você faz as promessas lá. Todo início de ano, fala, agora vai. Por quê? Porque a energia de ativação está muito alta nesse tempo. Você está totalmente motivado, você lembra o porquê das coisas que você quer. Mas conforme o tempo vai passando, você vai deixando... o sentimento dominar você, você vai deixando a ansiedade dominar você, você vai deixando os sentimentos negativos dominar você. E aí você vai pensando que você não é capaz e coisas do tipo. Eu tô falando isso no modo geral, pode ser que não seja o seu caso. Mas, no modo geral, é o que acontece. Eu pesquisei muito sobre isso pra estar aqui falando, ok? Não sou nenhum profissional na área, mas é um mero conhecimento. E é igual, você já tem que levar pra sua vida que conhecimento nunca é demais. Às vezes, se você não gostou, não concorda, só apaga da sua memória e boa. Mas, às vezes, o que eu tô falando aqui pra você pode te ajudar numa redação, pode te ajudar numa argumentação com o seu sogro, sei lá. Então, uma coisa que a gente pode fazer pra melhorar, sabe? Quando você tá na crise, assim, bateu a crise, respiração. Quando você tá batendo a crise de ansiedade, respiração. Vamos supor um exemplo. Na verdade, não é um exemplo, não é um exemplo comum, tá? Mas é um exemplo, assim, raro. É um exemplo hardcore mesmo. Você tá lá na sala de aula, aí você recebe uma mensagem do seu namorado falando que ele quer terminar, sei lá, aconteceu alguma coisa. Às vezes, ele tá mal, ou ele tá nervoso, mandou uma mensagem sem pensar. E aí você já começa a ficar totalmente transtornado, já começa a bater aquela palpitação. Respira, respira. Conta a respiração. Você vai puxar 6 segundos, segurar 5 e soltar 8. Você vai começar a fornecer mais oxigênio para os seus órgãos. Você vai começar a ter mais lucidez nas coisas que você está fazendo. Quando você está numa crise de ansiedade, é como se o mundo estivesse parando, ou estivesse girando ao contrário, ou estivesse, sei lá, só porque você descobriu alguma coisa. Só que, na verdade, não. Na verdade, ele não parou, ele não está girando ao contrário, ele está igualzinho. Só que, na sua visão, as coisas mudaram. Então, por exemplo, às vezes eu estava indo dormir, aí eu olhava alguma coisa no Instagram, sei lá, tipo, pô, aconteceu isso. Eu já ficava transtornado, já ficava, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Calma, não mudou nada, o mundo continua girando, a Terra continua sendo um globo e a gente continua aqui dentro, normal, e amanhã vai ser outro dia que você vai acordar e vai fazer tudo de novo para no final do ano você conseguir conquistar seu objetivo. Então, eu sei que é complicado, só que a gente precisa ter isso na mente, equilíbrio e consistência. Não deixar ficar abalado com algumas coisas que às vezes acontecem e às vezes a gente não tem muito o que fazer. São coisas da vida. Então, uma segunda coisa que me ajudou demais, 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 foi um livro que chama A Sutil Arte de Ligar o Foda-se. Quando eu puder, vou tentar fazer um resumo aqui desse livro para vocês extraírem as ideias principais do livro, ok? Mas assim, a princípio, ele pode parecer um livro que ele vai ligar o foda-se pra tudo, né? Não, não é assim. Ele tem um olhar diferente sobre a vida, né? Não, ele não fala pra você se matar, tá? Não é assim. O que eu digo que ele tem um olhar diferente é que ele fala que o erro da humanidade é ter esperança. Às vezes, se você parar pra refletir, talvez possa ser um pouco verdade ou não, mas enfim, não é o contexto que eu quero entrar aqui. O que eu quero entrar aqui é que esse livro ajuda você a perceber que às vezes as coisas não têm um porquê. E aí isso elimina a sua ansiedade, assim, por demais, 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 demais. Porque a gente fica procurando um motivo para tudo. Você fica remoendo, você fica ruminando as coisas que aconteceram. E procurando um sentido, procurando um motivo. Às vezes está com a matéria atrasada e você fica tipo, pô, eu preciso colocar em dia, porque, nossa, aconteceu isso, eu briguei com a minha mãe lá, e aí depois meu pai veio falar coisa, e aí minha amiga não sei o quê. Você fica ruminando. Então, calma, não conseguiu fazer hoje? Amanhã é outro dia, vai e faz. É melhor você ler uma página por dia do que você não ler nada. Se você ler uma página por dia, no final do ano você vai ter lido 365. E eu garanto pra você que se você ler uma página por dia, você não vai querer parar em uma página. Você vai parar em 2, 3, 4, 10, 20. E se um dia você estiver mal e você realmente ler só uma, não vai ter problema, porque nos outros dias você leu muito mais. Então é basicamente um gerenciamento de risco que você faz. Você faz o que você conseguir, para nos dias que você não conseguir, você ficar tranquilo. E aí, sabe aquela energia de ativação que eu falei? De que, pô, quando você começa alguma coisa, você vai com tudo e depois ela vai acabando, acabando, acabando. Você consegue controlar isso também. Então, você tá com a matéria atrasada. Não vai querer colocar tudo em ordem em um dia. Não vai, cara, não vai. Organiza pela semana. Então, por exemplo, tá chegando as férias agora. Pega as matérias atrasadas que você tem e divide elas por semana. Então, por exemplo, vamos supor que você tem 5 matérias... Não, 5 não, vai. Sei lá, vamos supor que você tem 12 matérias atrasadas, vai, um monte de matéria atrasada. Você pega essas 12 e divide durante a semana. Então, por exemplo, eu vou ter 3 semanas de férias. Então, o que eu vou fazer? 12 dividido por 3 dá 4. Então, cada semana eu vou estudar 4 matérias, que eu estou atrasado. Assim, o que que eu vou fazer? Eu não vou me atolar em uma semana inteira e eu vou conseguir manter um ritmo de estudo, porque é a consistência que vai fazer a diferença. Quantas pessoas você já viu começar a academia, vai um mês bonitinho, nossa, vai na fé. Depois, no segundo mês, vai mais ou menos, no terceiro, no quarto, nem tá mais. Por quê? Porque essa energia de ativação vai acabando. Vai acabando. Porque começa a ir num monte lá no primeiro mês, fica 5 horas na academia. E aí, na hora que não vê um resultado que esperava, para. Só que o resultado só vai vir se você tiver a consistência. E é a mesma coisa com o vestibular. Você vai fazer uma prova no final do ano. Você não tá vendo o resultado disso ali na hora. Só que você vai ver no final do ano, quando você chegar lá e você ler a questão e você souber resolver. Eu não tô entrando aqui no mérito de falar se o vestibular é justo ou não. Porque eu não acho justo você definir o seu futuro em basicamente uma prova. Porque é igual eu falei, envolve controle de ansiedade, controle uma série de coisas que o exame ele não tá vendo como você tá no dia. Ele não te dá uma outra oportunidade. É naquele dia, naquela hora em específico. Se no dia você acordar mal, já era. Então, eu não tô falando que é certo, que eu concordo, mas eu tô falando que é o jeito que funciona e é o necessário. E se tem pessoas que conseguiram, por que que a gente não pode conseguir? Por que que você não pode conseguir? Por que que eu não posso conseguir? Então, a gente pode conseguir. E a gente tem que entender também que todo mundo tá nessa. Eu converso com tanta gente, mas tanta gente que tá nessa, no meu cursinho, por exemplo. Pô, cara, é surreal, é surreal. Você até pensa que é brincadeira, mas não é. Tá todo mundo no mesmo barco e tá todo mundo querendo conquistar a mesma coisa. E é por isso que os melhores entram, infelizmente, porque eles conseguem ter um controle. E você tem que saber também que, por exemplo, às vezes você está no seu primeiro ano de cursinho. Você tem que entender que tem pessoas que estão tá 4 anos, 3 anos fazendo a mesma coisa todos os dias. E às vezes você em um ano é possível passar, mas às vezes não. Às vezes você precisa de um ano a mais ou um ano a menos, cada pessoa tem seu ritmo. Então não fica se cobrando com isso também. Faz o que você tem que fazer todos os dias e eu garanto que pelo menos no final você vai conseguir ter, assim, um sucesso muito maior do que você estava tendo antes, né? Então, é isso. Não chega já querendo fazer tudo de uma vez. Não. Fraciona, faz um pouco de cada dia, porque é a consistência que vai te fazer ter sucesso. Outra coisa importante é, quando você tiver num dia de merda, num dia de bosta, num dia que, pô, hoje não dá, velho. Nossa, hoje eu acordei mal. Acordei com um banho de água fria. Acordei com todo mundo, sei lá. Hoje o dia tá de ponta cabeça pra mim. Cara, faça a sua rotina mesmo nesses dias, porque depois a recompensa que você vai sentir internamente é muito grande. É uma recompensa de satisfação de ter feito algo, mesmo quando você não queria fazer. E eu garanto que os resultados que você vai colher depois vão ser muito grandes. Porque através disso você consegue adquirir uma consistência. Então, é assim, o resumo de tudo isso que eu estou falando aqui é consistência. Faça um pouco de cada dia. Se não conseguir fazer, calma, o mundo não virou de ponta cabeça, não é para entrar em ansiedade, não é para ficar louco da mente. Não. Calma, vai de boa. Dorme bem, escuta uma música que você gosta, toma um banho relaxante, ok? E depois vai. Uma coisa importante às vezes é dormir bem, porque você precisa de estar com o sono em ordem para você conseguir prestar atenção na aula e depois conseguir ter um dia legal. Fazer exercício é uma boa, porque ele ajuda, libera endorfinas, academia, por exemplo, às vezes fazer um aeróbico ajuda demais. Às vezes, se for o seu caso, se assim é demais, demais, você não consegue controlar de jeito nenhum, procura uma ajuda médica, procura. Às vezes ele já vai te receitar um ansiolítico, às vezes, se for o caso, um antipsicótico ou um antidepressivo. Depende, não é porque você está com um problema que não tem solução. A nossa mente, ela sabota a gente. É uma autossabotagem que a gente faz achando que, pô, em junho a gente já perdeu. tudo. Não, não perdeu nada, cara. Tem tempo ainda. A gente tá no dia 3 de junho. Tem muito tempo. Então, o que você precisar de psicólogo, de ansiedade, de... Cara, qualquer coisa. A gente tem uma solução. Tem solução pra tudo. Tá? E agora, eu acho que eu vou finalizar por aqui, né? Uma coisa que eu queria destacar só, não recomendo, mas me ajudou, foi tomar floral. Floral. É um manipuladinho que você encontra às vezes em farmácias de natureza. E aí você toma umas gotinhas quatro vezes ao dia e ele ajuda. Ele é feito de planta, então assim, não tem nenhuma contraindicação. Se fizer um uso contínuo, às vezes... Às vezes pode ser que eu tô tomando placebo também, né? Mas... Não duvido nada na mente. Mas, cara, a gente tem que procurar caminhos, né? Pra gente conseguir ficar bem, beleza? Então agora eu vou deixar o meu e-mail aqui. Pra caso você precise de ajuda, precise conversar, né, queira falar alguma coisa pra mim, pode enviar lá no e-mail que aí eu vou te responder. Se precisar de ajuda, precisar conversar, às vezes a gente não sabe o que está passando, né, na casa de outras pessoas, na vida, na mente. Então, manda um e-mail lá que eu vou responder, beleza? E às vezes, se você não tiver dúvida nenhuma, só quiser dar um feedback mesmo do que você achou, e se o que você acha do podcast no geral, se está gostando, envia lá também, fala, pô, não gostei por causa disso, 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 ou gostei. A gente aceita críticas, beleza? Críticas construtivas, né, de preferência, porque aí eu sei na onde eu estou errando e aí eu consigo melhorar. Mas é isso, galera. Beleza? Abração aí e até mais.
Bom, galera, agora só para terminar aqui, né, esse podcast, eu mencionei aí o e-mail. E o e-mail, então, que vocês podem enviar as coisas é o podcastvestibulandotudojunto@gmail.com. Beleza? Aguardo vocês lá. Infelizmente, chegamos ao fim de mais um episódio. Espero que vocês tenham gostado e aproveitado. Mas a gente se vê no próximo, muito em breve. Abraço!